Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, vereadoras, professores aqui presentes, o Caio, esqueci o nome dele lá. Boa noite. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2023. Convido o nobre vereador, irmão Guilherme, que faça a leitura de um texto bíblico.
Quero ler o Salmo 148. Louvai ao Senhor, desde o céu, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre. Eles deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. O fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As feras, todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moço e moças, velhos e criança, louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor.
Coloca em discussão a ata da 12ª reunião ordinária do dia 24/4/2023. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito da primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Indicação número 30/2023, de autoria do vereador Irmão Guilherme, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à disponibilização de vigilante na Unidade Básica de Saúde Central. Indicação número 31/2023, de autoria do vereador Reginaldo da Silva, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à disponibilização de veículos para transporte de pessoas carentes em velórios. Requerimento número 020, de autoria dos vereadores Luciano Tarosso e Sônia da Cruz, requerendo o envio de ofício ao Sindicerv, solicitando informações a respeito dos profissionais do magistério de Jataizinho. Projeto de lei número 011/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício de 2024 e de outras providências. Projeto de lei número 012/2023, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece normas para a regulamentação fundiária urbana, REURB, no âmbito municipal de Jataizinho, de acordo com a Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, e Decreto Federal número 9.310, de 15 de março de 2018, e da outras providências. Devolvo a palavra ao presidente.
Hoje não faz parte do plenário o vereador Antônio Brandão, por motivo de saúde. Deixa a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou de assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito ao segundo secretário se a vereadora inscrita.
Passo para a vereadora Sônia. 7 minutos para explanar.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, aos munícipes aqui presentes, inclusive os professores que estão, continuam aí na luta, sejam bem-vindos a todos que estão nos ouvindo via YouTube. Quando é para criticar, a gente critica, e quando é para parabenizar, nós temos que fazer a nossa parte. Então, gostaria aqui, começando a minha fala, de parabenizar o Executivo pela parceria feita através de uma indicação minha com o CIEP, um curso técnico de açaí, onde essa parceria, o prefeito disponibiliza um ônibus, né, o transporte, e o Estado dá o curso. Então, são 25 alunos que estão indo fazer esses cursos técnicos, pelo menos vem com uma bagagem melhor, vem com uma profissão, né, que já é um curso profissionalizante. Então, quero parabenizar por ter aceito essa indicação e agradecer também à secretária da Educação, Ana Paula, que não mediu esforços para que acontecesse essa parceria. Gostaria também de falar que no sábado, dia 29/5, eu estive com o deputado Nishimori, junto com alguns agricultores de Jataizinho, levando em mãos para o deputado um ofício do Sindicato dos Agricultores para ele tentar viabilizar passagem livre para os agricultores no pedágio. Tá? E, posteriormente, vamos estar vendo o que pode ser feito para os moradores de Jataizinho também, mas para que não tenha mais que uma pessoa, quando precisa de um cartão ou precisa de uma passagem livre lá no pedágio, que tenha que ficar correndo atrás de vereadores que têm amizade, do executivo, que as pessoas, através dos documentos, vá lá e consiga com maior agilidade e que, né, que atendam como tem que ser atendido o nosso agricultor, que passam lá todos os dias. Gostaria também de falar sobre um evento que teve no Campo do Val, no domingo, onde eu tive, né, o prazer de estar lá. Quero fazer uma indicação ao prefeito, ao executivo, para que nessa festa junina contrate-se pelo menos uma porcentagem dos artistas que sejam de Jataizinho. Nós temos que incentivar a cultura em Jataizinho. Os meninos ali tinham gente de Sertanópolis, Ibiporã, Londrina, que vieram exclusivamente para assisti-los. Então, eu acho assim, nós temos que valorizar os nossos artistas. Tinha ali o Vitor e o Rodrigo. Um deles, inclusive, falou para mim, ele é de Jataizinho, falou que o sonho dele é tocar na festa junina. O grupo Intimidade, o ano passado, não conseguiram tocar na festa junina. Nós temos o Manezinho e vários outros artistas. Então, eu vou estudar com o diretor dessa casa uma indicação de uma maneira que coloque-se uma porcentagem para que esse dinheiro, sendo pago para artistas de Jataizinho, com certeza vai gastar em Jataizinho também. Então, nós temos que valorizar a nossa cultura aí. E eu gostaria de falar sobre uma indicação que eu fiz em fevereiro para arrumar uma estrada do Alto Alegre. Eles até foram lá, fizeram, passaram a máquina, mas não voltaram para jogar as pedras. Então, está pior do que estava. Com essas chuvas que teve por aí, foi complicado para os pais trazerem os alunos até o ônibus para vir para a escola. Então, já estou puxando a orelha do pessoal, já liguei no barracão hoje para que se faça isso o quanto antes, porque nós temos que, cada reunião, nós temos que vir com requerimentos, indicações novas, ao invés de ficar sempre falando a mesma coisa. Isso aí vai ficando maçante para a gente, vai ficando chato, né? Então, eu queria pedir uma atenção. Falei com o ex-vereador Gordo hoje, ele vai tentar ver o que dá para fazer, o quanto antes possível, antes que chova de novo aí. E sobre o nosso requerimento, eu vou estar falando na hora da votação. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Bom, eu cumprimento o presidente, boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadora Vânia, vereadora Sônia, os professores aqui presentes, uma boa parte dos professores aqui novamente nessa noite, bem-vindo. O Caio, nosso amigo ali também, que nos visita nessa noite, e a todos que acompanham via YouTube, na rede social. Eu gostaria de falar aqui da minha indicação, uma indicação sobre uma segurança ali no, na UBS, né, antigo posto de saúde, para que ali o quadro de funcionário ali, mais é mulheres que trabalham ali. Então, eu tomei a iniciativa de pedir para o executivo se é uma possibilidade, né, de colocar ali uma segurança ali, principalmente na parte da noite, se possível, por 24 horas, melhor, dia e noite, mas mais na parte da noite, que é, né, onde ficam as mulheres trabalhando ali, e é necessário que tenha uma segurança. Né? Assim como as escolas já estão tendo segurança, e eu acredito que mais parte da cidade, se tiver segurança, é bem-vindo. Segurança, nunca é demais ter segurança na cidade. Então, eu tomei a iniciativa para fazer essa indicação, pedindo ao executivo se haja uma possibilidade de colocar ali um responsável ali, um vigilante, um vigia, né? E eu acredito que vai ser muito importante para a nossa cidade, mais segurança para quem trabalha ali naquele local. Outro sim, uma indicação verbal, onde pessoas têm me ligado, o morador João, ele mora aqui na Avenida Brandão de Antonina, número 1025. E está cobrando já a iluminação de 2 postes na frente da sua casa. Já pediu para várias pessoas e nada foi feito. Então, quero fazer aqui uma indicação aqui para o secretário de obras, não sei se é o Cícero, que está responsável, se é o Dilson, para que possa tomar providência, atender esse munícipe, porque ele está precisando, já pediu, já ligou no barracão e não foi atendido. Então, é próximo ao número 1025. Esse morador precisa que dá atenção para ele ali, nessa situação, rua Barão de Antonina, número 1025. E a outra situação é aqui na Carmela Dutra, é no centro da cidade. É no centro da cidade, Carmela Dutra, próximo aos números 745 e 755. Também iluminação pública. E aí está escuro, é no centro e precisa que as pessoas reivindiquem o seu direito, né? Então eu quero deixar aqui, senhor presidente, essa indicação. E eu acredito que se for o Cícero mesmo, o pessoal. De quem for responsável, para estar atendendo esses munícipes e dar uma atenção para que eles possam estar de acordo com a sua acomodação, né, para a sua casa. Evita algum perigo, evita mais segurança, porque está claro, fica fácil de você ver, se fica mais visualizar alguma coisa, algum perigo, um risco. Haja visto que na nossa cidade, muitas vezes, tem acontecido muito incidente, então precisamos tomar cuidado, né? No momento, é só essa parte. Eu deixo para mim falar algo mais na outro momento. Quero passar agora aqui para a vereadora Vânia Patrícia. 7 minutos para se falar. Obrigado.
Boa noite, presidente, vereadora Sônia, vereadores, professores, munícipes aqui presentes e a toda a comunidade de Jataizinho. Eu quero citar 2 situações que durante o decorrer da semana passada, foi possível realizar. A primeira, o Diego Garcia, nosso deputado federal, como a comunidade sabe, o deputado qual eu apoiei, ele perdeu as eleições, o Rubens Bueno. E então, nós, um deputado que ajuda a cidade, nós estamos fazendo uma parceria. Ele me recebeu em Brasília, na CCJ, onde ele estava na reunião de comissão sobre a fake news, e eu falei com ele sobre destinação de fundos para Jataizinho. O que ele disse para mim é que eu pedi sobre animais, que ele doa até 100 mil, ele repassa essa verba até 100 mil. E, então, até 100 mil reais foi que ele vai encaminhar para a Jataizinho. Agora é só, né, vir para cá, para a Câmara, o Conselho dos Animais, para a gente poder dar andamento. Também tive o privilégio de falar com o nosso senador da República, o Moro, o senador Sérgio Moro, que o homem recebeu no gabinete, juntamente com o Maurício, seu assessor, e passei para ele a situação dos professores de Jataizinho, E não somente Jataizinho, porque não é só aqui que não está pagando o piso. Vários municípios. E ele pediu para que passasse para ele tudo o que eu tinha em mãos para ele ficar a par da situação. Como ele começou agora, ele não estava a par de tudo isso. Eu disse a ele que nós não recebemos através de portaria do MEC, que o que a gente tem de documentação respondido pela prefeitura é que, como é uma portaria, não se cumpre, não há necessidade de cumprir, que não tem verba. E eu passei para ele, falei com a Emily, a Andressa, passou toda a documentação do sindicato, tudo que nós tínhamos, tudo que eu tinha de câmara desde o ano passado, que nós assinamos um requerimento aqui, o que o sindicato já fez, o que o prefeito já respondeu. Eu passei tudo para o Maurício, o assessor do Moro, que ele disse para passar que ele já vai estudar o nosso caso. Tanto da questão salário, ele falou que o que tiver ao alcance vai ser feito, se for questão de repasse, vai entrar em contato. E assim que ele entrar em contato, eu já posto nos grupos das escolas. Eu passo para ele, para a Andressa, que as meninas que têm contato direto passam. Eu também questionei a ele a situação de alunos. A partir do momento que 800 horas aulas não está sendo suficiente para recuperar essas crianças, nós precisamos de escola de tempo integral. Nós precisamos de verba para isso, nós precisamos de espaço físico para isso. E será apresentado no Senado, sim. Ele deu os parabéns para a professora ter coragem de chegar lá e gritar ele no corredor, porque, né, toda aquela correria, segurança para todo lado. E eu também quero agradecer a toda a população de Jataizinho, que se eu tive esse privilégio, foi porque eu sou, estou como vereadora. Não sou, eu sou professora, estou como vereadora, mas após as invasões no Congresso, eles não estão permitindo a entrada, só entra o vereador, o prefeito. Então, eu sou graças a todos vocês que eu tive esse privilégio de estar lá com o Moro, passar para ele toda a nossa reivindicação. Toda essa documentação que nós temos de negativas, de pedidos, de estudo, de impacto, de um professor ganhar R$1.500 no município, foi passado para ele. Tá? Então, agora, vamos aguardar, ele disse que já está estudando. O Maurício, né? O doutor Maurício, na verdade, o advogado, ele disse para mim que já entra em contato para dar aí uma resposta para a gente. Então, nós conseguimos chegar um pouco mais longe, nós chegamos ao Senado da República. Nós chegamos onde uma pessoa tem voz, e uma voz muito grande, e essa voz nos representará. E eu disse a ele que ele teve 2.031 votos na nossa cidade. Ele teve muito voto aqui. E nós esperamos isso dele. Nós confiamos no trabalho dele e confiamos que ele vá enxergar a educação com outros olhos e apresentar no Senado. Eu acabei de ler aqui agora, eu posso estar equivocada, não sei se alguém prestou atenção, porque fica cansativo e chato a leitura. E a minha voz é horrível. Onde diz aqui, projeto NEM 12, né, de autoria do Executivo, que estabelece normas de regulamentação da REURB no âmbito do município, de acordo com a lei e decreto federal. Então, o decreto, ele é, quando é conveniente, quando dá para seguir o decreto, segue. Né? Então, quando é para fazer a portaria e um decreto para muita coisa aí que a gente sabe, porque quem é leigo, serve. Tá, se não tem dinheiro, vamos. A gente sabe que o Jataizinho não tem receita. Que empresa que nós temos aqui nos últimos 10 anos, que tinha no pedágio, que ainda acabava com a cidade. A gente sabe disso, a dificuldade de uma empresa vir para a cidade, ter que pagar pedágio para sair para fora. Nós não temos um parque industrial, não tem esgoto, não tem energia, não tem estrutura para isso. Então, nós não temos o recurso para pagamento do professor. Mas então, a gente vai ter que correr atrás e solicitar todas as verbas possíveis do Fundeb para que a gente possa pagar, primeiro de momento, quem não ganha nenhum no piso. E já começar depois para a gente receber todo mundo o piso e o que nós temos direito acima, porque se nós não vamos receber o que a gente tem direito sobre uma avaliação, então não vai fazer avaliação mais. Porque na semana de avaliação fica os três doentes, porque aquilo não é avaliação, é uma tortura psicológica para todo mundo. E quem quiser ter conhecimento, eu posso passar para vocês aqui. Se os nobres quiserem saber, eu posso passar para vocês também. Eu posso mandar no WhatsApp para vocês terem conhecimento, porque é um decreto, né? É um decreto, né? Está no site da prefeitura, é bem fácil a gente acessar. Então, quero dizer a vocês que foi passado com toda a angústia que nós temos, toda a dificuldade que nós temos e toda a luta que nós temos. Toda a luta que todos estão indo, que vão à rádio, que falam, que vêm às sessões da Câmara, que vão em reunião com o prefeito, e que sempre fazem ser vista. Tudo isso foi traçado para o senador e ele garantiu que vai dar um retorno para nós. Então vamos acompanhar a rede social dele e ver quando vai apresentar e vou continuar cobrando e eu dou um retorno. Quanto a vereadora Sônia fez, parabéns, vereadora. É, de pouquinho em pouquinho que a gente consegue, cada vereador faz uma coisa e no final a gente consegue chegar ao objetivo, que é ajudar a comunidade, é servir ao povo, que é a nossa função. Parabéns. Sobre a questão do pedágio, eu acredito que nós temos que fazer umas audiências públicas quando for uma concessionária aqui, né? Fazer uma audiência pública no horário da noite, que todos possam participar, os fins de semana. E tudo isso que a vereadora colocou, e mais do que nós sabemos que é necessário para a cidade. Então, vamos aguardar aí assim que começar, né? A GEPAR vai começar a funcionar. E assim que começar toda essa questão do pedágio, vamos mobilizar toda a sociedade de Jataizinho e a região também, né? Para que se faça o presente em todas as decisões tomadas para a nossa cidade. Obrigada.
Passa a palavra ao vereador Maurílio Martiello. Edu. Passa a palavra ao vereador Bruno.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Boa noite, professoras presentes hoje na Câmara. Boa noite, Caio. Boa noite, munícipe via YouTube. Boa noite, meu amigo. Fugiu o nome. Desculpa. Bom, quero falar sobre um trabalho que eu comecei a fazer desde semana passada em nossa cidade. Estou fazendo um levantamento em nossa comunidade de pessoas que estão sofrendo ou fazendo tratamento de algumas doenças. No caso, seria câncer, tratamento de hemodiálise, e as crianças autistas de nosso município. Então, eu comecei a fazer um trabalho desde semana passada, junto com meu irmão Jefferson, me ajudou. Também algumas pessoas da saúde, também alguns números me passaram. E só para vocês terem ideia de quantas famílias tem em nosso município fazendo tratamento de câncer hoje, são 35 famílias hoje que sofrem com essa doença. E não é só o membro da família, né? Vocês sabem que isso mexe com a família inteira. Às vezes, parte financeira, emocionalmente, psicológico. Hemodiálise, são 11 famílias que fazem hemodiálise fora do nosso município, que tem que sair toda semana, várias vezes por dia. Acho que até o vereador Regi também leva algumas pessoas para fora do nosso município. E as crianças autistas, temos 10 crianças já cadastradas em nosso município. Parece que é pouco, né? Mas é um número já bem elevado. E tem 12 crianças aguardando atendimento com especialista. Então, se essas 12 também for feito diagnóstico e também for autista, nós vamos ter 22 crianças, 22 famílias em nosso município. Então, resumindo, são 35 famílias com câncer, 11 com hemodiálise, e possível 22 crianças com autista. Então, onde eu quero chegar? Vou tentar fazer um projeto, tá? Já, na verdade, já conversei com a doutora Juliana, doutor Paulo, tem alguns vereadores que também já conversei, vou conversar com todos, pedir ajuda, o apoio, e vamos tentar ajudar essas famílias. Nem que seja com pouco, mas o que a gente puder pensar nessas famílias, nesse momento tão difícil, será, acho que, de grande valia para toda essa família. Porque um filho, uma mãe ou um pai que sofre com essa doença ou faz esse tratamento, fica abalado a família inteira. E hoje nada é fácil. Então, eu quero dizer aqui que o vereador Bruno, mais alguns vereadores já estão comigo, vou pedir ajuda a todos, que esse trabalho já começou, já está bem adiantado aqui na Secretaria da Câmara. E conforme for tendo andamento o projeto, eu vou comunicando à comunidade. São essa minha fala, vereador, irmão Guilherme. Vou deixar o resto para a segunda fala. Tá ok?
passo a palavra para o vereador Luciano Taroso. Então, passo para o Regis da Saúde.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, vereadores. Munícipes aqui presentes e, principalmente, aos professores novamente. Boa noite para vocês. Tá? Eu queria parabenizar, primeiramente, presidente, o Cícero Guimarães e o Adilson, que estão fazendo o ponto de ônibus lá em cima, arrumando, porque já vem tempo a turma pedindo aquele ponto de ônibus lá que molha muito quando chove. Então, eu queria saber, presidente, se eles vão fazer os demais pontos também. Não, fazer os demais também, porque a chuva molha também os demais. Não é só lá em cima no fazer lá. Tem que fazer, acho que em todos os pontos, fazer um reparo nos pontos e fazer uma melhoria para eles. Você viu como é que está ficando bom lá, irmão Guilherme? É, vereador. Então, eu acho isso aí, eu já tinha falado com o vereador Cícero há tempo atrás e com o Adilson, até que enfim estão fazendo. Então, eu queria parabenizar eles por estar fazendo e fazendo os demais, os outros também. Então, eu acho que fica uma avalia muito grande. E falar sobre a minha indicação aqui, desse do carro para velório, eu acho que, então, já que Jataizinho, sempre que vai precisar de um carro, precisa uma ligação. A pessoa liga para um, liga para outro. Eu estava no curso lá em Curitiba, ligaram para mim. Atrás do carro, eu liguei, passei para um, passei para outro, e a pessoa não acabou não arrumando o carro e não foi no velório. Então, eu acho que teria já o prefeito, o executivo, deixar um carro disponibilizado no barracão, que a gente não vai adivinhar, mas já deixar certo que, de repente, na hora que precisar, o carro vai estar ali, a prontidão, e o motorista também, que na hora procura o motorista, não vai, procura o outro, não vai. Então, já deixar, você quando precisar ter uma viagem, você vai estar disponível. Porque o velório, a gente não tem o dia certo, mas já deixar, por exemplo, você vai estar disponível aquele dia, né? não sabe. Então, aí fica uma ligação para o motorista, não acha, liga para outro, não acha. Então, eu acho que o prefeito, o executivo, tem que já deixar uma equipe, assim, às vezes pode acontecer, então, deixar disponível, já conversado e um carro à disposição. Então, eu estava lá em Curitiba, ligou, eu liguei para um, liguei para outro, e a pessoa não acabou arrumando o carro. Então, é muito dificultoso nessa parte. Então, eu gostaria de fazer o executivo, já deixar planejado, deixar um carro já disponível para essa época. Acorda no feriado, aí você liga e não acha ninguém. E aquela é dificuldade, porque a pessoa não vai ter a data para ver. Então, é muito difícil. Então, é isso aí, minhas palavras, presidente. Então, eu passo a palavra. Obrigado.
Passa a palavra ao nosso presidente, Lércio Fernando Quintero.
Passamos ao ponto da ordem do dia de hoje. Discussão e votação útil. Requerimento 020 de 2023, de autoria dos vereadores Luciano Taroso e Sônia da Cruz, requerendo o envio de ofício ao Sindicato dos Servidores, solicitando informações a respeito dos profissionais do Magistério de Jataizinho. Coloque em discussão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vereadora Vânia, vereadora Sônia, nobres vereadores, munícipe aqui presente, ao Caio, meu amigo Matheus, Michel, os professores aqui. Uma boa noite. E os outros que não veem pelas redes sociais. O vereador Regis, antes de entrar no assunto aqui desse requerimento, eu fiz, só esclarecer, sobre o ponto de ônibus lá do Pombal, vereador, só pegando um pouquinho da sua fala, esse é um projeto, é um dinheiro feito doação pelo Rotary, tá? O Rotary, ele tem uma margem de verba para gastar no município, e eles rodaram a cidade, viu que os pontos de ônibus nossos hoje é muito precário, questão de chuva, frio, e eles rodaram a cidade, mapearam todos os pontos de ônibus e viu que lá no Pombal, o fluxo de pessoas são maiores em questão de horário, 5h15, 5h30. Aí eles optaram para reformar aquele ponto de ônibus. Tá? É um projeto muito bonito, eu vi na prefeitura. junto com o pessoal do Rotary, e vai ser todo tampado, fica muito bonito, tá? Então, só para esclarecer, é um convênio com o pessoal do Rotary, tá? Voltando ao assunto agora do requerimento, na reunião passada, quando os professores tiveram, a gente escuta muito falar que os professores estão abaixo do piso, certo? E tem uma quantia de professores que em 2022 vem abaixo do piso. Aí eu saí daqui e fui na prefeitura, tá? Fui falar com o controlador do município, não com o prefeito, com o controlador, e ele me falou que não tem ninguém abaixo do piso. Aí eu falei assim, peraí, o sindicato vai na Câmara, fala que tem. Eu venho aqui com o controlador, fala que não tem. Fica nós, vereadores, nesse tiroteio. O que eu pedi? O que é esse requerimento meu? Até eu conversei com algumas pessoas do sindicato, até chamei a vereadora Sônia para fazer parte comigo. Eu quero saber quantas pessoas são que estão abaixo do piso. Isso eu deixei claro lá na prefeitura. Quem são, tanto no CLT como no concursado. Tá? E acho que a Andressa está aí, não está? Está, Andressa? E eu quero o nome das pessoas, que eu vou confrontar lá na prefeitura.
Excelência, vamos discutir o requerimento, então. Vamos lá. 14 professores CLT, 40 horas. 28 professores CLT, 20 horas.
Posso concluir?
Discutir o requerimento, né?
Não, mas deixa eu concluir. Depois
não, conclua, porque eu tenho tudo aqui. Se você quiser, chamar no teu WhatsApp. Eu não sabe nem fazer esse requerimento.
O vereador Avelha?
Se quiser também, meu Lerite, eu te mostro que eu venho abaixo do pulso.
Assim, ó. Se eu quisesse que algum vereador me falasse, eu não tinha feito o requerimento pedindo professores. Tá? Não, você pode discutir o requerimento. Todos podem discutir.
O vereador...
Pode discutir o requerimento.
Depois, você fala na sua vez.
Entendeu? Então, se vocês puderem, tá? Peço a ajuda de vocês, que nos mande esse documento para mim, para a vereadora Sônia. Quer falar, vereadora Sônia? Fique à vontade.
Primeiro, quero parabenizar a todas pela entrevista na rádio, achei de grande valia. E a intenção do requerimento não é achar quem está mentindo, é mostrar para o executivo o que um diz, igual o vereador falou. Então, é claro que a gente, aquele dia, a gente esteve no gabinete, o controlador falou para a gente que não tinha ninguém abaixo do piso. Aí nós fomos ver que somavam com o vale-refeição. Então, o que a gente quer? Que venha específico para que daí a gente tenha o papel na mão, porque é complicado. Realmente, a gente chega no executivo, o executivo tem que chamar o RH, e o controlador, e jurídico, e não chega a conclusão nenhuma. Então, essa foi a nossa intenção. É claro que, perguntando, no caso, para a Andressa, por exemplo, para a vereadora Vânia, com certeza vocês vão falar para a gente. Tá? Só que a gente quer um ofício do sindicato, né, assinado, para que daí não tenhamos problemas lá. Tá? Para que a gente possa a dialogar melhor, tendo no papel e os nomes. Porque, às vezes, a gente fala, são 40 professores, aí chega lá, 10 ou 50.
São todos, então, vereadora, porque então ninguém, todo mundo não ganha, ninguém ganha.
Vereadora Vânia, vereadora, faça favor.
Eu não posso falar.
A hora que chegar a sua vez, você fala. Você pediu nem parte para a vereadora. Calma. Calma, vereadora. Vai chegar a sua vez, e você pode falar.
Vereadora, eu só queria que você entendesse, você, enquanto professora, nós estamos do lado dos professores. Eu acho que isso nós deixamos muito claro. A gente só quer ter documento na mão, porque, que nem o vereador mesmo falou na última sessão, que não adianta a gente falar. A gente tem que ter papel. Então, é isso que a gente quer.
Nós
pedimos o apoio de vocês.
Nós fomos no prefeito, você foi. Quem não foi, acho que foi só a excelência que ainda não estava na casa. Ela deveria ter ido com a gente. Quem foi aqui sabe disso. A Andressa estava lá. Marlei estava lá. O que o prefeito falou? Que ele ia estudar. Se ele ia estudar, você entende o quê? Que não paga? Gente, eu estou falando, todo mundo está falando para vocês. Pode ser. O que acontece hoje? É uma portaria do MEC. A lei foi revogada em 2019. Só que o nosso plano de carreira do magistério diz que paga-se a portaria do MEC. O plano de carreira do município de Jataizinho fala isso. Os professores, como fala assim, não ganha, ganha acima do piso. Sabe que é revoltante? Eu já expliquei isso para vocês. Quem ganha 1% a mais até chegar lá no 1.900, que é o piso, de 20 horas, R$2.000, é 20 anos para ganhar isso. Nós passamos por uma avaliação, um plano de carreira. Ninguém ganha o piso, porque tem que pagar o piso e as nossas avaliações em cima, de acordo com o plano de carreira. Aqui, eu posso falar com propriedade, a excelência saiu disso, Maurílio. Ele participou desse plano de carreira. Ele votou nesse plano de carreira. E pelo poucos dias que eu trabalho com ele, eu sei que ele tem esse conhecimento. Então, ninguém ganha. Fala assim, ah, está aqui, 40 ganhou só o piso? Porque entrou agora. Nós também não ganhamos o piso. Ou acha-se que nós vamos aceitar achatar o nosso salário? Nós não vamos aceitar, porque é isso. Agora, excelência, quando vocês fazem o requerimento de educação e não me convidam, é porque vocês não querem que eu fale as coisas com vocês. Então, não precisa convidar mais, porque eu também não quero ensinar mais. É. E eu vou te falar uma coisa. Agora, minha vez, eu te falo, não dou a parte para ninguém. Pronto, é assim, não é? Não dou a parte. Agora, eu vou ler o que eu quero ler. Não é assim que funciona aqui? Então, agora, escuta. 14 professores CLT, 40 horas. Baixo do mínimo nacional. 28 CLT, 20 horas. 47 professores concursados, 40 horas. 58 professores concursados, 20 horas. Dentre esses 58, eu entro num quadro. Eu também não ganho. Nenhum padrão, eu não ganho nenhum mínimo. A diferença chega a ser de R$ 803. Então, isso aqui foi o que as professoras foram à rádio e disseram. A partir do momento que a vereadora vai lá, ela não briga só. É, dá em se entender que é politicagem. Devido a isso que eu não participei da reunião na rádio. Porque eu não quero, em momento algum, fazer politicagem em cima da minha profissão, em cima do meu plano de carreira. Só que quando alguém fala uma coisa aqui, que o próprio prefeito falou para a gente, eu vou estudar, e a pessoa está presente, a pessoa fala que nós estamos mentindo, anda, daí não tem jeito. Ah, nem quero discutir mais, mas eu sou favorável, para que você quer informação, pensa para ele, porque eu também não vou dar mais nenhuma.
Uma parte, vereador. É, presidente, eu acho o seguinte, então, os professores, já que vocês têm uma representante, e ela acha que ela sozinha vai resolver, então eu acho que o certo é ela ir lá e falar com o prefeito, mas dá a impressão.
Vereadora Vânia, vereadora Vânia, por favor.
Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, pela ordem.
Ó, vou encerrar a discussão.
Só para me concluir. Depois o senhor mostra no regimento para mim, aonde que fala que quando um vereador for fazer um requerimento, ele é obrigado a pegar outro, se ele não quiser chamar. Tá? Agora aqui, ó, a gente aqui não estamos desconfiados de ninguém. É que nós estamos num chumbo cruzado. Um falou uma coisa, a Crass falou. E a gente está aqui para representar a Crass. Tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer documento. Tá? Documento. Se fosse, agora, se o sindicato não, também não quiser nos fornecer, tudo bem.
Vamos pôr em votação aqui, vereador. Tá? Vamos pôr em votação. Coloque em discussão. Coloque em discussão. Requerimento. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por 8 votos a 0. 7 votos a 0. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos para a única vez, para discutir o assunto de relevância. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, que deseja fazer o uso das explicações pessoais.
Pela ordem, presidente, peço licença para me retirar.
Passo para a vereadora Sônia da Cruz.
Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês e pedir desculpa, que eu acho que não tem necessidade passar vocês passarem por uma situação dessa. É desagradável, enquanto está todo mundo, devia estar unido para tentar ajudar vocês, dá no que dá. Mas, então, peço desculpa se eu fui mal interpretada por vocês, me desculpem. E muito obrigada novamente, e pode contar com a gente. No que depender da vereadora Sônia, vou estar à disposição sempre, sim. É na educação, é na saúde, é na segurança. Eu acho que o vereador, ele não é eleito para ele defender só uma classe, só uma bandeira. Eu acho que a gente tem que unir. Como hoje eu falei da agricultura, o vereador Bruno falou da saúde, o vereador às vezes fala de segurança. Então, eu acho que aqui ninguém tem que carregar uma bandeira. Eu acho que nós fomos votados tanto por enfermeiros, professores, gari, motoristas. Eu acho que a gente tem que representar a comunidade como um todo. Tá? Então, muito obrigada a todos. Que tenham uma semana abençoada aí pela frente. Obrigada.
Mais uma vez, boa noite a todos os professores presentes, meu amigo Matheus, Caio, nobres pares. Eu quero ser breve, só quero falar aqui do meu amigo Cuia. Eu estive fazendo uma visita para ele no sítio rural essa semana, e ele está cobrando as presenças dos vereadores. Assim, ó, até agora não veio nenhum vereador aqui na minha casa tomar um café, então ele estava cobrando os vereadores. Ele ficou muito contente com a minha presença lá na casa dele. E ele também ele comenta sobre as estradas. E o vereador Bruno? O Cuia também está falando da estrada também. Está fazendo atenção ali no coqueiro. Então ele comenta também sobre as estradas, que não está boa a estrada ali. Aí eu fui ali, a dona Vera, o Alexandre. Fui bem recebido ali. E ele está esperando os nobres vereadores que puderem ir na casa dele tomar um café, fazer uma visita para ele. É muito importante. Voltei com ele no posto do Zé René, e ele pediu para fazer uma visita para ele. Eu fui lá fazer uma visita para ele. Estava afogado esses dias. Aí fui lá fazer uma visita para o Cui lá. Então ele precisa de uma atenção nas estradas. E se mais algum vereador quiser ir lá na casa dele, se puder ir lá, vai ser bem muito recebido do seu Cuia. E os professores, mais uma vez, parabéns pela sua presença nessa noite. E tem meu apoio. Eu ia vir com a camisa do professor hoje, mas acabei esquecendo. Vi só o vereador Luciano com a camisa. Falei, meu Deus do céu, o professor vai estar aqui na sessão hoje. Aí vi o Reginaldo, eu cheguei ali, a Soninha já estava lá já recebendo os professores. E eu não vim com a minha camisa, né? Mas deu certinho o número, viu, Dres? Obrigado. Serviu. Era esse número mesmo. Só falta pagar. Acho que eu não paguei ainda não. Tem que pagar a camiseta. Mas eu vou pagar hoje, sem falta. Ficou muito bonita em mim e eu fiquei contente. No mais, é isso mesmo, presidente. Eu quero dar uma boa noite para todos aqui presentes. E uma boa semana. Um bom início de semana. E até na próxima sessão. Deus abençoe vocês todos. Passo a palavra ao vereador Maurílio Martieri.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora aqui presente, Sônia, munícipes aqui presente, professores. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício mesmo para a família da funcionária da prefeitura e a telefonista, né? Fernanda, apesar aí, e dizer também que a nossa cidade hoje falta, sim, muitas coisas. Conversei hoje com alguns moradores ali do Jardim Maria Júlia. Há muitas reivindicações ali. Principalmente, está tendo problema, como até a vereadora disse esses dias atrás, no lixo. Então, quero que desde já, se a presidência também envie um ofício, não ao chefe do Poder Executivo, mas sim a Secretaria de Obras e Serviço Público, né? Porque está tendo falha na arrecadação do lixo. E dizer que a Câmara, eu até quero dizer ao presidente aí, eu não sei o que acontece com a vereadora Vânia, a ordem do dia é para se discutir. Todos os vereadores têm direito de discutir o requerimento, discutir o projeto. É a mesma coisa. Eu ouvi atentamente o vereador Luciano, ouvi a vereadora Vânia. E se eu quisesse discutir, depois que eles falassem, presidente, eu também quero discutir o requerimento. Então, eu não vejo o motivo da vereadora fazer essa movimentação. Ela sabe da ordem do dia, sabe do regimento. Inclusive, eu estava sem o regimento, ela me passou hoje aqui. Ó. Até gostaria de dizer a Vossa Excelência, presidente, o artigo 25 do regimento interno, quando a vereadora Vânia até não esteve aqui numa sessão, quem assume a primeira secretaria é o segundo secretário. Está no nosso regimento. Até mostrei para a vereadora Sônia. Então, eu não sei qual o motivo. E eu tenho certeza que ela sabe que na hora do dia é para se discutir. Todo mundo. Não é porque o Luciano fez o requerimento junto com a vereadora Sônia, que é só eles que têm que discutir. Todos os vereadores aqui têm direito de discutir. Então, inclusive eu cobrei da vereadora Vânia, porque eu fiquei sabendo só na segunda-feira à noite que ela ia ficar uma semana em Brasília. Inclusive, cobrei dela para ela ir lá no Ministério da Educação para saber realmente qual é o repasse que está vindo aqui do Fundef para o município de Jataizinho. Falei, aproveita, vereadora, a senhora vai estar em Curitiba, aí em Brasília. A senhora tem toda a liberdade lá como vereador de chegar no Ministério da Educação e saber realmente qual é a verdadeira conversa que vem. Porque, como eu disse aqui, eu vi o que veio para o município, o que foi pago, o que sobrou. E como ela estava indo para Brasília, eu conversei com ela ali atrás. Aproveita essa oportunidade, que é uma oportunidade onde está tendo essa discussão, que o prefeito fala que não tem, outros falam que faz a conta aí que tem condições de pagar. Aproveito, pedi, até achei que a vereadora ia falar sobre isso. Mas, como ela pediu para se retirar e também não quis falar, nem comentei o assunto no expediente. Mas a política é assim. Eu sempre disse, aqui o vereador ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar para o seu eleitor que está trabalhando. E tem uns que vão ficar contentes, tem uns que não vão. Tá? E a vida continua. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Passa a palavra ao vereador Bruno Barbosa. 7 minutos, por favor.
Bom, boa noite a todos novamente. Quero dizer aqui que já tem município que mandou mensagem falando sobre o projeto das pessoas que estão sofrendo com as doenças, já acabou de mandar até. Uma é professora, que não está aqui hoje, mas ela está atenta com a reunião, me deixou à disposição para ajudar. E quero ajuda, ideias de vocês também, tá? Que quanto mais, é melhor. E quero dizer, o vereador Guilherme, aonde você falou do cuia, então, pegar o cuia, você pegar a água do Tigrinho, São João, Roseira, Jangada, Frei Timóteo, e por aí vai, Água do Pari, Café Forte, todos os lugares estão precisando de manutenção. Estão precisando de ponte, não todas, né? A cidade também, cheia de buraco, luz queimada. Então, acho que nós temos que montar uma operação aí, um exército aí de obras aí para nós dar conta, porque senão não vai dar conta, não. Porque nós só estamos falando, e continua a luz queimada, continua o buraco, continua a ponte caída, valeta. E até quando vai isso? Então, eu acho que se não pegando aí nessas obras aí, nós vamos ficar falando o resto do mandato, vai ficar o buraco, vai ficar a luz queimada, vai ficar sem esporte, e vai mudar os vereadores, vai mudar o prefeito e vai ficar do mesmo jeito, de novo, né? É igual eu falei na outra reunião. Eu faço parte dessa gestão, mas eu me sinto envergonhado com a situação que encontro hoje. Eu não vou ficar falando palavrão, baixo calão, ficar ofendendo ninguém que não precisa disso. Se fosse assim, já estava tudo resolvido. Mas que não está bacana, não está. A gente vai nas outras cidades aí. Eu tive com o vereador, com o presidente Laércio, com a vereadora Sônia, em Londrina, no aniversário do 30º Batalhão. Lá teve presente a prefeita de Bela Vista, 1º de maio, a Bruna, a prefeita de Sertanópolis, a Ruth, o prefeito de Bela Vista, o apelido dele é Jacaré, o Pinduca de Alvorada, o de Conrado de Cambé. Você vê como que esses prefeitos foram recebidos lá, gente. Esse do apelido Jacaré, o tenente que abriu a reunião lá, disse que em Bela Vista não tem concorrente com ele, que é um cantor de obra da cidade. E disse que ele está em todo lugar, ele está no campo, está na cidade, está na obra, está na educação, está na saúde. É um cara novo, um cara cheio de vida. É disso que a gente precisa. Essa prefeita de 1º de maio, a Bruna, chegou atrasada. O tenente falou para ela, você chegou atrasada, já vou te dar a palavra. Falei, ela vai se perder nas palavras. A moça nova, se tiver 30 anos, pegou o microfone, deslanchou, falando da cidade dela, em obras. O Thiago Amaral estava junto apoiando eles lá. Então, é só obra acontecendo, é tudo acontecendo na cidade. E são cidades de poder menor que Jataizinho. Então, tudo evoluindo, cheio de canteiro de obras. E a nossa aqui tem obra, mas não termina as obras. Então, eu fico chateado com a situação. O Zé Maria também, bem lembrado. O vereador Guilherme também estava lá nessa reunião. Então, assim, são várias cidades que estão do nosso lado, do nosso porte ou menor, e tudo acontecendo na cidade. Agora, até quando a gente vai ficar? Cidade que não tem uma gota d'água, o prefeito vai lá e faz lago, faz parque, não tem água, e faz acontecer. Agora, aqui a gente tem a natureza aqui, ó, tudo de graça, e nós não temos turismo, nós não investimos nada aqui. Então, a gente fica indignado. Se for falar tudo que tem vontade aqui, eu vou levar processo, eu vou ser xingado, taxado, mas a situação, a realidade nossa é complicada. Olha vocês aqui de novo. Mais uma sessão, vocês estão aqui. A situação de vocês não melhorou em nada, pelo que eu estou sabendo. A gente está tentando ajudar vocês, mas também escolhe obstáculo. Mas vocês não podem parar. Eu não sei mais o que eu vou falar para vocês. Vocês vêm aqui, vocês continuam vindo. Sai das suas casas, igual foi na outra reunião. Chega cansado, deixa a sua casa, vem na Câmara, tenta ter uma esperança, vai embora sem nada. Volta vocês de novo. Eu acho que alguém tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Quem tem a caneta na mão não é o Bruno, não é a Sônia, não é o Luciano, não é o Bidu, não é o Guilherme, não é o Regi. Vocês sabem quem tem a caneta na mão. E nós estamos doidos aqui. Que ele dá esse piso para vocês, nem que seja de 10% que vocês querem. Tem prefeito que deu? Coloca no Google aí, Sarandi. O TCE soltou a nota. O prefeito de Sarandi tem que pagar o piso. Agora, se for mentira, está lá na internet. Então, eu acho que vocês têm que ser um pouco mais respeitados. Eu acho que vocês, alguém tem que falar e dar uma posição para vocês. Se não dá de um jeito, tem que ser de outro. E essa casa aqui não vai contra vocês. Vocês sabem que não vai. Eu sei que vocês querem mais de nós. Só que o que nós podemos fazer? A gente está tentando nos bastidores. Só que quem pode fazer, não está fazendo. É 30 que vocês querem? É 20? Que dá 10, dá 15. Ano que vem dá mais 10. Eu garanto que vocês vão ficar felizes. Só que assim, não sei até quando, mas eu não quero que vocês parem de vir. Tendência que viesse mais professores. A professora Vânia estava aqui, perdeu o controle aí, pediu para sair. Mas ela representa vocês bem também. Não que ela seja a nossa porta-voz, só ela. Acho que os 9 representam vocês. Mas a gente, que a gente pode fazer por vocês? Continuar tentando. Igual que tem conversado com a Andressa, em particular. A gente está mexendo as coisas aqui. Só que esbarra, Andressa. Tem coisa que para. Só que aquela situação que eu passei para você vai acontecer. Amanhã a gente vai combinar. Tá? Eu tenho que falar para vocês que vocês não parem. Não parem, que vocês têm os vereadores aqui que apoiam vocês. Eu tenho certeza que todos aqui apoiam vocês. No fundo, todos. É, mas eu acho que... Presidente, eles pediram para mim aquela hora. Tem uma professora que quer falar. Eu já terminei minha fala. Eu acho... Você quer falar, Regi? Você quer falar ainda? Só falta o Reginaldo, Andressa.
Passa a palavra o vereador Luciano Tarosso. 7 minutos.
É, boa noite novamente. Quero pedir desculpa aqui novamente pelo ocorrido aqui. Né? A gente sabe que está todo mundo tenso, todo mundo preocupado. E a gente entende que a professora aqui também, que representa a classe, esteja preocupada também. É, só para dizer, né, esse requerimento meu e da Sônia, para a gente também ficar documentado, né, para a gente ter um argumento a mais para ir brigar na prefeitura. Tá? Isso que a gente está fazendo, eu conversei bastante com a vereadora Sônia antes da gente fazer esse requerimento. Isso é para a gente ficar documentado e para a gente ir lá e confrontar. Tá? Sem documento a gente não consegue. A gente fica falando, a gente fala, a pessoa responde, a pessoa debate. Então, é as maneiras que a gente está achando, a maneira que a gente está achando para tentar ajudar vocês na medida que a gente pode. Assim como o vereador Bruno falou, nós não temos a caneta para fazer. Quem tem a caneta é o executivo, mas o executivo está batendo em cima que não tem recurso. Tá? E nós, vereadores, não temos acesso às contas da prefeitura. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar se documentar de uma forma mais prática que seja, mais rápido, para a gente estar tentando ajudar vocês. Tá? Então, peço desculpa mais uma vez pelo ocorrido. A atenção da gente não era essa, porque aqui, repito, eu acho que cada vereador que vai fazer um requerimento, ele tem o direito de chamar o vereador que ele quiser. Tá? Então, peço desculpa mais uma vez. São essas minhas palavras, devo a palavra ao segundo secretário.
Passo a palavra ao vereador Reis de Saúde.
Boa noite novamente. O vereador Bruno, quando você falou desse projeto aí, nossa, é uma maravilha. Se você puder colocar a gente junto, pode contar comigo, tá? Porque a hemodiálise, quem faz hemodiálise, eu já há 20 anos que eu puxo hemodiálise, é um sofrimento. Eu acho que isso aí vai ser um projeto muito bom, entendeu? Que a pessoa fica vai três vezes por semana, fica mais em Londrina praticamente do que em casa. É 4 horas sentado numa maca fazendo hemodiálise e é um sofrimento muito grande. Então, esse projeto que você está fazendo, pode contar com o apoio, que vai ser uma maravilha se esse projeto for passado pelo Executivo. Eu acho que é uma valia muito grande para Jataizinho.
Vereador Reis, só 10 segundos. Eu preciso de você, sabe para quê? Para nós ir nessas pessoas. Você conhece a maioria. Algumas eu já sei quem quer, mas a maioria você sabe. Eu preciso que você vá comigo, depois do seu horário, do seu expediente.
Sim, você pode contar com o apoio meu. Se precisar de qualquer coisa, estamos juntos nessa aí. Que essa batalha deles, só eles mesmo que podem sentir. Que não é fácil. A pessoa não sabe que a hemodiálise é um tratamento, é 3 vezes por semana, falei, fica 4 horas na máquina lá. Então, só quem sabe está acompanhando ali, que sabe o sofrimento deles. E o câncer, você sabe que há muitas perdas, já Taizinho teve através do câncer. Então, essa doença também, a pessoa vai lá fazer uma quimioterapia, fica lá 5 horas fazendo uma quimioterapia. E outros casos também que tem a radiografia, a radioterapia. Então, são um tratamento muito importante, que é o sofrimento que a pessoa tem. Então, esse projeto que Vossa Excelência está fazendo, pode contar com o meu apoio. Eu acho que os demais vereadores também vão estar apoiando esse projeto aí. que é uma valia, vai ser muito grande se o executivo aceitar esse projeto, que nós temos que correr atrás e fazer mesmo, irmão. Então, vereador, pode contar comigo, porque se precisar de mim, nós iremos na casa de todos esses pacientes e vamos fazer assim. Pode contar comigo, precisar até colocar, e o junto aí pode colocar, tá bom? Que isso aí vai ser uma muito grande para eles. É um problema que a gente vai estar dando valores neles, porque é um paciente muito importante, entendeu? A gente tem que dar esse incentivo para eles. Então, você pode contar com o meu apoio, entendeu? E vamos nessa. O vereador Luciano, quando Vossa Excelência falou do ponto de ônibus lá, eu queria deixar um requerimento, eu queria dar uma indicação, viu? Verbal, viu, presidente? Para que o executivo analise os outros pontos, então, já que o Rota está fazendo aquele lá, por que o executivo não continua o trabalho e fala os outros pontos também? Entendeu, presidente? Quero fazer uma indicação verbal, tá? Que a gente possa estar votando na próxima reunião, porque já que o Rotary fez aquele lá, eu acho que ele não vai fazer todos, né, vereador? Só naquele que foi.
Só aquele. Porque eles têm um certo valor para ser gasto, tá? E o jeito que eles vão fazer lá, e vai ser um modelo também, vereador. Creio que vai ficar muito bonito, né? O projeto é muito bonito. Eu acho que, a partir do momento que aquele lá estiver concluído, eu acho que vai dar andamento na cidade, que vai ficar muito bonito.
Então, eu vi que estava doido. Então, já que o Rota vai fazer aquilo, não custa a gente fazer uma indicação aqui, pedir uns demais pontos, que eu acho que vai ficar muito bonito. É uma mudança nos pontos, vai ser já um negócio mais bonito, pois já está aí. Então, vereador, uma boa noite, professor, para vocês. Pode contar com todos os vereadores aqui, eu acho, que fica nesse sentido aí, a gente já está aguardando. Tem que aguardar fazer o quê? Não tem mais o que fazer. A vereadora Vanda foi em Brasília, falou com o senador. Vamos ver, quem sabe ele manda uma resposta aí, né? Então a gente tem que ficar nessa guarda. Vocês têm que ficar nessa briga mesmo. Não desiste, não. Porque se você desistir, aí que já está difícil. Imagina vocês desistir. Mas vocês podem contar com nós aqui, tá? O vereador Rege aqui, nós estamos de apoio com vocês. Tá bom? Uma boa noite a todos. E os municípios aqui e o pessoal que acompanha nós no YouTube.
Não havendo mais vereadores inscritos, passo a palavra ao presidente Lércio Fernando Quitério.
Pela ordem. Família Costellini. Tá.
Eu vou quebrar o regimento interno aqui agora. Coloquei dos vereadores. Vou deixar a professora. Qual? A Andressa. 5 minutos usar a palavra aqui, ok? Os vereadores aí concordam?
Boa noite a todos, agradeço a oportunidade, tá, presidente. Nós, professores, a gente fica angustiada, indignada com algumas situações. Nós estamos falando da situação do nosso piso desde o ano passado, e nós não queremos que a nossa pauta seja uma disputa política, porque aqui a gente pede o apoio de todos vocês. Nós queremos que isso vire palco de disputa política. E outra situação... Semana passada, a gente trouxe a Lei 10.004/2013, artigo 90, que a gente está cobrando de vocês o que vocês podem fazer com essa lei, e o prefeito não está cumprindo. E aqui, fala-se que não tem dinheiro. A gente está aqui com os dados do CIOP, do sexto bimestre, recurso do Fundeb não utilizado no sexto bimestre, R$ 629.363,32. Então, como fala que não tem dinheiro se o sistema diz para nós que houve um recurso não utilizado? Então, é indignação aqui que a gente está. Nós estamos nesse debate agora que está solicitando esses dados. Nós estamos quanto tempo aqui discutindo isso, falando disso? Entende a nossa indignação, vereadores? A gente quer mais de vocês, mais posicionamento, mais fiscalização. Vocês podem mais, porque existe uma lei que está sendo descumprida. E aqui existe um sistema que diz para nós que exige recurso. Ele pode utilizar 70% do mínimo, que é para pagar os professores e profissionais de educação. É mínimo, mas ele pode usar até 100%. Eu agradeço, tá bom, pela oportunidade.
Bom, eu já fui sexta-feira lá no gabinete do prefeito, eu e o vereador Bruno, nós estivemos lá, conversamos com o prefeito e ele disse que não tem dinheiro para pagar vocês. Isso que ele fala, tá? Que o dinheiro que vem não está cobrindo a folha de pagamento de vocês, não está dando. Ele está inteirando com verba livre para pagar vocês, professores, e os servidores da educação. Tá? Hoje, está aí a Neide, viu eu lá, eu estava lá junto com o Juliano, o diretor, e o doutor. Nós estávamos na padaria agora à tarde conversando, o prefeito chegou lá e falou a mesma coisa para mim. Para mim e para o Juliano, é que o Juliano saiu agora, resolveu um assunto particular aí, senão eu ia falar para ele falar aqui. Ó. Simplesmente, ele falou que não vai, que essa lei não existe e ele não tem dinheiro. Tá? Isso que ele passou para mim, eu estou passando para vocês e ele já passou para vocês também. E passou para o vereador, passou para a vereadora aqui também, quando nós fizemos reuniões lá antes. Então, gente, é como disse o vereador Bruno, se vir o projeto aqui, eu coloco em regime de urgência para votação. Tá? Faça extraordinária para que vocês recebam e é aprovado esse projeto quanto mais rápido. Nós, vou usar a palavra de novo do vereador Bruno, nós não temos a caneta na mão. Infelizmente, não tem como nós chegar aqui e falar, não, vamos pôr esse projeto para votação. Vamos torcer para vocês. Tá, Andressa? Fala o nome da Andressa, eu falo em nome de todos os professores. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube. Convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 8 de maio de 2023, segunda-feira, início às 18 horas. Declaro encerrado a reunião de hoje. Muito obrigado a todos, meu boa noite.